Tá.
Eita.
Olá! Obrigado, Vanessa. Obrigado, obrigado. Obrigado.
Nossa, teu olá foi ótimo. Vai lá de novo.
Não, não foi ótimo. Vamos lá de novo. Olá, senhores! Eu sou o Isaac Carvalho e esse é mais um MorphCast. Hoje, na nossa mesa, temos João.
Olá, senhores. Estamos de volta. Ou não, muito pelo contrário.
Anderson.
Olá, pessoas. A minha voz tá cagada, eu sei.
E Vanessa.
E aí, gente, tudo bem?
Então, hoje, nós estávamos aqui pensando. Há tempo que a gente não grava o MorphCast. Por que não hoje? Por que não
Na
agora?
verdade, vamos
Temos
explicar.
todo o tempo do
Peraí,
mundo.
vamos explicar para as pessoas. Esse Morphcast foi gravado, sem brincadeira, acho que umas 18 vezes. Sempre dava uma merda. E hoje a gente decidiu que tem que ser hoje. Tanto que o Isaac tá com a voz fodida, o Anderson tá com a voz fodida, eu não posso falar mais alto que isso, porque minha esposa e meu filho estão dormindo. Ou seja, a única pessoa que vai estar com áudio bom hoje é a Vanessa. E é a que menos fala. Ou seja, fodeu. Uma merda mesmo esse programa. Vou tomar no cu.
Meu Deus, que ônibus
Dessa
nós
vez
pegamos
nem o
para chegar
editor
nesse ponto?
salva.
Que bosta.
Que ônibus nós pegamos para chegar nesse ponto, gente? Mas hoje nós estamos a fim de falar sobre o quê? Sobre o que, João, que a gente vai falar hoje? Eu não lembro mais.
A gente vai falar de duas coisas, como nós nos preparamos muito bem, estudamos uma pauta. A gente decidiu agora, em cima da hora, que a gente vai falar sobre as novidades do filme que saiu agora, já que o último Morphcast ficou bem desatualizado. E a gente vai fazer também como seriam as nossas temporadas. Então vai ser tipo um próprio fanfic para quem gosta.
Beleza. Então você aí, amiguinho granudo, que tem também sua sugestão de como seria essa temporada perfeita e qual Ranger Vermelho seria o Cole, a hora é essa. Deixe nos comentários ao final desse programa. Vamos começar aqui com o João. João, como seria sua temporada perfeita?
Exatamente. Se eu
Conta pra
fosse
gente,
dono
conta.
dessa banda. Então, para começar, eu não faria uma temporada com Power Rangers.
Já foi fazer uma temporada com o quê? Maskman?
Não com
Jiraya?
o animal de
Pô, Joaquim.
não o animal de teto. Eu faria com os Guardiões de Prata.
Ah,
Que
bacana.
foda.
Você roubou parte da minha ideia. Vai,
Eu sou
segue.
mais genial que você, desculpa aí. Mostrando eles indo atrás dos artefatos, dos restolhos que sobraram das invasões alienígenas, alienígena, mística, tecnológica, o caralho que for, dos vilões das séries Power Rangers. Mostrando eles enfrentando traficantes desse tipo de arma especial, é cientista maluco, esse tipo de coisa. Eu acho que ficaria muito legal. Colocando só o Wes, o Eric, talvez outros Rangers ali. Só para aquela participaçãozinha especial, sem focar neles, focando num grupinho pequeno, três pessoas principais. Aí mostra o treinamento, o tipo de seleção, basicamente tudo para ser tipo a primeira linha de defesa da Terra, sem ser Ranger, entendeu? Eu faria mais ou menos isso. Eu colocaria três personagens, e dois homens. E, cara, é foda, porque eu fui pensando mais ou menos no perfil dos atores. Eu queria uma atriz. Sabe aquela menina que faz Gotham? Que é a aliada do vilão de Gotham. Como é que é o nome dela? Aquela menina negra do cabelo liso. É Jessica Lucas. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dela. Eu pensei naquele perfil. É uma personagem mais séria e tal. Eu colocaria ela como filha de um herói antigo. E aí eu ia deixar vocês pensar em quem eu colocaria como esse herói.
O herói antigo. Deixa eu ver. Ah, Tommy!
Ela é negra ou imbecil?
Ah, tá, perdão, pecado. Ela é negra, herói antigo. Xena, precisa guerreira.
O Isaac é burro assim mesmo ou é porque ele tá doente?
Pronatec, vai.
Eu colocaria ela como filha de um herói antigo e tal. Colocaria um Ranger um pouco mais velho, de uns 30 e pouquinhos anos, já com um filho. E um outro mais molecote, tá ligado? Aquele estilo Tommy de ser, que é o cara bonitinho que as meninas querem pegar. mostrando as missões dos caras, o desenvolvimento, esse tipo de coisa. Eu acho, eu faria isso, acho que ficaria muito legal você mostrar o paralelo dos Power Rangers. Sem, tá no universo, mas não sendo exatamente igual.
Mais alguma aquisição, menino João?
É, desculpa, tô rindo aqui que a Vanessa tomou um susto e o Isaac vai de trouxa e escreveu errado. Mas é burro mesmo, cara. Outra temporada que eu gostaria de fazer, se eu pudesse, se tivesse dinheiro, se fosse dono da Saban, seria mostrando os Power Rangers de RPM antes do RPM. É mostrando a queda do mundo, a invasão dos Bandits, fudendo tudo, porque em determinado momento mostra capacete de gerações antigas. Se eu não me engano, tem do Operação Ultraveloz e de mais uns dois lá.
Correto.
Eu queria ver como é que foi o ataque do Bandit, da chegada, e o que que esses caras fizeram, como é que foi a derrota. Eu queria ver a temporada que os Power Rangers perdessem, pra variar um pouco. E como a RPM é o único que o vilão venceu, entre aspas, eu acho muito maneiro esse negócio, eu acho que ia ficar bacana, independente de como fizesse, obviamente.
Tipo um prequel.
Exatamente, é um prequel. Eu acho que ia ficar legal, mas eu se eu tivesse dinheiro, eu faria dos Guardiões de Paz, cara. Essa eu faria mesmo. Aí eu faria ligação com o SPD, eu faria o caralho a quase. Eu faria ligação muito louca que a galera, eu acho que ia gostar. Quem é fã ia gostar, eu acho. Ou não.
Seria papo da temporada perfeita, recheado de fanboysice pra todo mundo ficar feliz.
Exatamente, cara. E eu ia colocar a menina como protagonista, eu ia colocar ela, cara... Ela ia ser foda, ela ia ser porradeira, ia ser inteligente, ia ser do caralho, ela ia ser basicamente a Xena. E não ia ter transformação, não ia ter porra nenhuma. Ia ser só no bicudo. Eu acho isso muito legal. Ia mostrar um estilo de luta diferente, fazer um estilo de luta mais militar, menos acrobático, como os Power Rangers têm. Que eu acho do caralho, mas eu acho que pra uma organização militar, um tipo de luta mais técnico, é mais convincente. Ia ser muito. Cara, a minha ideia pro pai dessa menina estar tá envolvido e colocar relação com o SPD ia ficar do caralho, pelo menos na minha cabeça. Mas quem sabe um dia eu escrevo isso aqui.
Isso, eu sugiro que você faça um roteiro, vai ficar lindão, você vai se divertir legal.
Cara, eu tô custando ter tempo pra trocar.
Essa vibe aí da.
Eu tô custando ter tempo pra trocar a fralda do meu filho, não tem tempo pra escrever nada não, cara.
Escreve na hora que for dar uma barrigada, eu faço isso minha vida toda. Seria a sua temporada perfeita? Ah, Isaac, eu posso te responder.
Eu acho muito engraçado essa conversa, tipo, com a terceira pessoa, né? É um nível de arrogância muito foda, pois só ele pode se apresentar.
Ah, toma esse dois pra você, querido. Partindo do princípio, assim que acabou a Operação Ultraveloz, eu entendo que a rede de morfagem foi reestabilizada. Ou seja, tanto a Adam continuou com seus poderes, os meninos do Força do Tempo, que não, do Força do Tempo, não, do Tempestade Ninja, continuaram com seus poderes. Então, partindo do princípio do Adam. Adam volta para a Alameda dos Anjos com o menino Alpha 5.
Pera aí, mas aí tem um pequeno problema.
Qual o problema, João? Fala pra gente.
Vou lá analisar. O problema ali não era que a rede de montagem universal estava apenas com problema. A questão do Adam, da Kira e da Tori.
A Tori tinha os poderes, Paulo, não perdeu os poderes.
Perdeu os poderes. E eu vou te explicar o
que. Não, os morfadores continuam funcionando.
Não, mas o que faz o morfador funcionar é aquele disco de coisa que tá com problema. O problema dessa galera específico, principalmente da era Disney, é que não é que a rede morfagem está com problema. O morfador, de alguma forma, está danificado. Então, entre aspas, a chave para a rede morfagem universal está estragada. Então, eles não conseguem mais morfar. O Adam consegue com o poder Zell, não com o poder Matimorfa. O poder Matimorfa ali dele foi tipo, vamos restaurar esse poder por alguns momentos. E também porque ninguém lembra de Zell, que eu acho uma puta sacanagem.
Então, calma aí, você está me dizendo que os poderes Mind Morphin voltaram só para aquele período, depois ele não pode mais usar?
Basicamente.
Mas não foi dito em momento algum. Pelo menos o dele voltou. E é o do dele que eu preciso.
Mas voltou por alguns minutos, tanto que o Cavaleiro Sentinela, não é?
Exato, exato.
Ele fala lá que ele restaurou momentaneamente os poderes desses Wenders. Tanto
Então, ok. Suponhamos.
que os poderes da Kira só voltaram lá em SPD por uma morfagem só, que era o recinho cara, que era o, eles pegaram a Dinopedra e colocaram na geladeira, que nem a gente faz com pilha velha, sabe? Pra dar a última carguinha.
Tô ligado. Tá, então vamos tratar ele com os poderes real, tá? Menino Adam Serelepe Pamplona volta para a Alameda dos Anjos com Alpha e recebe um comunicado de que o Andro está com problemas. Querendo ou não, eles se conhecem, eles têm um grupo do WhatsApp dos Power Rangers, tá ligado? Eles conversam.
Afinal, a gente já chegou à conclusão do podcast do Tommy que existe isso aqui, é Ranger.
Existe um grupo no WhatsApp. E tem um grupinho, tipo assim, só Rangers Vermelhos, tá ligado? Que tem um grupo fechadinho deles. Enfim, a é comunicado que o Anjo está com um problema e vai até KO35.
Ele vai de quê? De jegue? Tá, eu pensei que é outra galáxia, cara. Não, não é ali no cima.
Tá, a Mega Nave tá onde, filhão? Não tá na Terra ainda?
Eu não
A
sei.
Mega Nave tá na Terra. Tá na Terra. Desde Eternamente Vermelha, a Mega Nave tá na Terra.
O Andros levou ela para a Terra para aquela missão.
Ela tá na Terra.
Tá, no seu mundinho. Mas aí você seria dono da Sabão, você faria o que você quisesse.
Então pronto, pô. Da mesma forma que o Kruger consegue encaixar aquela cabeça gigante no capacete.
E o Nick, o nariz.
Exatamente. Então prosseguindo, a Mega Nave na Terra, ele vai até KO-35 para fortalecer o Andros. Chegando lá, ele entende que alguns dos antigos generais, tanto da Rita, o Império Mecha foi destruído, mas os generais antigos todos ainda estão reorganizando para tentar tomar a Terra. Dessa brincadeira. E eles passam o Andro, se é que você me entende.
Não, aí
À frente do lado.
não. Você vai nessa, não vai matar o Andro, não. Vai tomar
Eu
no.
vou matar o Andro. Eu vou matar o Andro. Eu preciso do drama. Eu preciso do drama.
Destrói o Alfa. Destrói o Alfa.
O Afro é um robô. Ninguém liga para robô. Isso aqui não é Isaac Asimov.
Claro que liga. O Alfa é um robôzinho fofinho que fala ai, 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 ai. Mata o Tommy, o Jason. Proteja. O Justin, mata ele.
Calma, que o Justin também tá nessa história. Eu vou chegar lá. Mas ele não morreu, ele não vai morrer. Enfim, você não quer que matem o Andros, não é isso?
Obviamente, eu vou torcer com o meu Ranger favorito morrer lá, né?
Ah, foi tão fofo, gente. Chegando lá, então vamos mudar a favor do João. Chegando lá em KO-35, o Andros já está morto. E o Adam se vem por todos aqueles generais sobreviventes.
E aí a primeira frase dele é ih, me fudi.
É. Encurralado, ele consegue voltar ainda aos trancos e barrancos, com a nave toda ferrada, ele volta para a Terra e vai atrás dos bons Guardiões de Prata, o qual eu falei que eu tinha citado na minha história. E com os Guardiões de Prata, ele recruta alguns gente que não estão fazendo nada da vida, tipo Justin. Justin está fazendo nada da vida dele, ele foi chamado. A Cassie, que estava dando aula para o Jardim de Infância, foi chamado. Vai tentar fazer uma equipe de sobreviventes.
Peraí, você estava dando aula no jardim de infância? Eu não lembro disso, não.
Não, eu tô falando, foi o destino que eu resolvi dar pra Cassie.
Ah, tá. Pô, eu podia
Ela tem
ficar.
cara de professora.
Deixa eu ficar quieto pra pensar aqui.
É, eu sabia, sempre pensou merda, sempre pensa merda. É, amor de pessoa, você. E formar esse grupo junto com os Guardiões de Prata pra tentar voltar à KO-35, que já tinha sido tomada, e destruir eles ainda lá, antes que eles resolvam voltar pra Terra. Basicamente, uma temporada vai gerar em torno disso. Então, você vai ter vários Rangers desmorfados na mão ali, pá, entendeu? De Rangers morfados sobreviventes. É, o Adam e os Guardiões de Prata. No caso, o Wes e o Eric. Vai tentar salvar o que ainda dá, antes que o KO-35 vá pro saco. Esse vai ser o giro da temporada. Entendeu? Então, só hoje em dia, o Tommy virou professor, ele tá fora já. A galera que já tem filho, ele vai procurar não levar esse pessoal, mas ela tá coçando o saco mesmo, só coçando o saco nas suas casas ali, pá, não tem um torneio de artes marciais pra lutar, pra tentar derrotar essa galera em KO35.
Então ele vai levar o Rock com certeza.
Com certeza, o Rock não tá fazendo nada há muito tempo, né? Se moscar, ainda pede ajuda a gente que estão com o Áurico, por exemplo. A Illinois, não é? O Gengis Aliens.
Ah, sei lá, né, cara? Às vezes eles são ocupados em
Illinois.
Mirinoi. Não,
Illinois.
Mirinoi não, o duende. Eles são de outro planeta. Akitar.
Akitar. Muito bem, você é inteligente, João. Caramba, que orgulho. Eles passam em Akitar pra, tipo, conseguir ajuda dos Gengis de lá. Então a gente vai ter basicamente isso. Gengis que habitam mais o espaço pra tentar salvar a KO-35. Eu acho que basicamente isso. No meu final está planejado uma possível derrota. Entendeu? Tanto dos Gengis quanto dos Guardiões de Prata. E aí sim, a galera, os Guardiões de Prata ficaram na Terra, entenderem o tamanho da dificuldade e começar a pensar no, na SPD. E é isso que eu planejei, tio João.
Tudo bem, então o senhor Anderson, nosso querido garganta de ouro e editor do podcast, qual é a sua ideia?
Nossos fãs estão loucos para ouvir. Conta pra gente, conta.
Bem, a ideia seria o seguinte: 15 anos depois, Power Rangers na Galáxia, com dois tripulantes em destino à Terra. E quem tá dentro da nave seria o Billy, que tá voltando de Akitar com Alpha 7, 8, 10, 5, eu não sei quantos Alphas existem.
Então, o Alpha ele é meio que um número de 100, cara. Você pode ter o Alpha 35, cara. Ele é tipo o Brainiac, são versões diferentes do mesmo robô. Tanto que o Alpha 5, ele ficou lá no planeta do Masked Rider contra deles lá em Mightmorph.
Certo, então ele voltou com um Alpha 0, ponto, para ficar mais bonito. Então os dois estão voltando para a Terra, e o Billy descobriu quando o Zordon saiu da Terra para defender o planeta dele que estava sendo atacado, iam liberar um ser que estava aprisionado há muitos anos no planeta, que foi no período que Zordon era um Power Ranger, o primeiro Power Ranger que ele menciona, até em Mightmorph que existia outros.
Eu pensei que você ia falar que o motivo que ele voltou pro planeta dele é porque ele tinha um filho lá com a Rita Repulsa.
Podia ser, mas não.
Pra ele ter deixado pra lá, deve ter sido um moleque muito repulsivo, né? Nossa, que massa!
Ia ter aquele nome duplo, tipo Carlos Daniel, bem novela mexicana.
É possível. O Zordon foi o primeiro Power Ranger e tinha aprisionado um ser no planeta natal dele. E isso ele fez sacrificando a própria vida, por isso que ele era uma cabeça flutuante. O corpo dele estava destruído por causa disso. Até porque ele não era uma cabeça flutuante do nada. Teve algum motivo. E Billy descobriu o Alpha 6, que tinha um registro dessa batalha e contendo os primeiros morfadores. Só que depois de tanto tempo, esse selo que aprisionava estava perdendo poder e ia ser ruído. Só que esses primeiros morfadores não eram perfeitos, então.
Era só um beta.
E como não estavam completos, o usuário corria muito risco de morrer. Ele tá voltando pra Terra para tentar achar alguém que suporte. E vocês estão escutando a chuva?
Tá maneiro, dada aquela ideia de tempo, assim, tá trazendo toda a dramaticidade pro seu texto. Continua.
Por isso que o Alpha tinha uma programação de se autodestruir, porque ele tinha esses códigos e um pedaço desses morfadores dentro do próprio corpo. Isso explicaria de várias versões. Em algum lugar da Terra, em um dojo, o barulhinho do comunicador antigo toca. O dono desse comunicador é o Jason.
Caraca, moleque, que dia que é isso?
Eu gosto mais de Jason.
Eu também.
A moeda do poder do Jason não foi afetada de forma nenhuma. Ele ainda tem os poderes dele normalmente.
Isso, mas aí, como eu disse, né? Ele precisa achar alguém que suporte esse poder. Não necessariamente vai ser os antigos. Eu vou chegar nessa parte. Aí ele comunica pro Jason que tá voltando. E eles partem pro que restou do centro de comando. Nisso ele pede para chamar os outros. Aí quando o Billy chega lá com o Alpha Zero, tá o Jason, o Tommy e o Zack. O Zack diz que a Trini estava muito distante, não conseguiu contato.
Ela tá no céu, ela.
É, exatamente. E ele conta, por ele ter passado tantos anos em Actar, o corpo dele não suporta ficar na Terra muito tempo, mesmo que eles usem a água e tal, como ele não é um filho de Actar, vamos dizer assim, original, legítimo. O
Como
corpo
ele
dele
não é
sofre.
o Aquaman.
Exato, ele sofre muito mais dano que o normal. E como ele passou por aquele tratamento para rejuvenescer, não vai conseguir ficar muito tempo na Terra. Então, o fato dele estar ali é muito perigoso, enfim. Ele diz que quer usar os três para serem três tutores. Passou todo o plano para que eles escolhessem cinco jovens adolescentes e treinassem eles, porque assim que o vilão que estava preso escapasse, ele ia devastar a galáxia. A batalha em si não seria na Terra, seria no espaço.
Aê, deixa a terra pra lá, pô. O universo é grande pra caramba.
Isso, eles iam treinar na Terra, mas a batalha realmente ia ter no espaço. Enquanto isso, Billy ia tentar consertar os morfadores ou fazer o máximo possível para corrigir as falhas. E os três, Jason, Tommy e Zack, vão ser os tutores desses novos Power Rangers. Enfim.
Eu gostei. A única coisa que eu faria é que eu trocaria ou o Tommy ou o Zack pela Jen do Força do Tempo. Por quê? Ela ia voltar porque ela viu que deu uma cagada muito séria. E ela ia, só que ela não sabe como deu essa cagada. Aí ela meio que trombaria com o Billy e os dois meio que selecionariam os outros mestres. Mas isso aí seria eu. A temporada não é minha, é sua.
É porque o K guiando pro resto, provavelmente o Mighty Morphin é o melhor.
Foda. E a dona Vanessa?
Ah, só uma coisa. No finalzinho, eles iam descobrir que esse vilão é o irmão mais novo do Zordon. Tan, 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 tan.
Eu tô falando que é novela mexicana.
A sua história ficou melhor que a do Isaac, cara. Parabéns.
Percebi.
Mas ser melhor que a do Isaac não é meio que obrigação de todo mundo, né, cara?
Olha só, queridinha. Relaxa.
Agora.
Vai, Vanessa.
Bora, Vanessa.
É sua chance de mostrar seu talento. Após anos escrevendo fanfics de Crepúsculo, sua hora é essa.
Nossa, genial. Eu não tive ideia, cara. Não adianta. Não tô inspirada pra ter ideias. Tem mais.
É simples. Pega alguma que tem o Edward, troca pelo Tommy. E que tem a Bella, troca pela. Como é
Por um
aquela menina?
poste que
Por um
tá no armário.
poste.
Nossa, não é que nojo.
Pera aí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Então, na cabeça do Isaac, o Tommy é o Edward, a Kimberly é a Bella e o Jason é o Jacob. É só isso que eu quero entender.
Não,
Que
só
horror!
isso. Sei lá.
Às 20 para meia-noite eu tenho que ouvir isso. Obrigado, tá, Isaac? Meu pai.
De nada, cara. Beijo nas crianças.
Do que eu li que eu gostei do Power Rangers. O que seria massa? É um crossover na real de Flashpoint com Power Rangers. E o Tommy vai para o Canadá e entra na equipe da Jules. Achei legal. Que daí, tipo, tá o Jason também, ele é um especial lá. E o Tommy fica de cara quando ele vê a Kimberly e, tipo, ele olha pro Jason como assim, você nunca me contou que ela não era Kimberly, na verdade. Só que nunca terminaram a fanfic, fiquei tão triste, porque tinha até os personagens de Dino Trovão depois. Eles apareciam lá.
Então, essa história não é tua.
Apareceu a
Tu tá
Elsa.
contando pra gente historinha de terceiros.
Cara, eu acho que você não entendeu a hora que eu falei antes que foi de uma fanfic que eu
O
li.
Isaac é bom.
Eu tava
O Isaac é
comendo.
bom. É porque ele
Ah.
come pela orelha. Este animal. Mas eu fico
Tenho
pensando.
que direcionar meus pensamentos pra uma coisa só.
Você falou que ia aparecer a galera de Dino Trovão. Eu fico pensando a Elsa aparecendo. Aí aparece
Não, não, era só os Rangers, cara. Não, não tinha Slam de no
Elsa.
trovão. Para,
A Rey.
chega,
E
não.
tava aquele climão, o Tommy tentando pegar a Kimberly 2.0 E as duas ex-peguete lá olhando aquele climão, ele meio assim, tipo, oi, e aí? Isso é legal, pô.
Não, e se a Kimberly tivesse engordado? Virasse uma tia grandona, toda grandona, com o braço que balança. E o Tommy tá completamente apaixonado. Olha que coisa linda, gente. Coisa
É,
mágica.
até é de boa, né? O Tommy manja do Dragon Lord mesmo. É, alguém tem mais alguma ideia para a temporada?
Eu até tinha, mas minha garganta não permite mais.
Calma aí, tá. Calma aí, deixa eu entender. Eu sou pangola quando não presta atenção no que a Vanessa fala, porque eu tava comendo. O João tá com a garganta ruim e não pode expressar a ideia dele. Ô, João, faz o sinal de mão,
É o
cara.
Anderson, seu idiota, que tá com a garganta ruim.
Foi mal,
O
perdona.
Isaac tá muito
Anderson.
mal hoje, cara. Puta que
O
pariu.
Isaac ou era o galho de goiabeira, agora é. Sabe o que é isso, Vanessa? Eu falei pra você. É que a gente não citou o Zord Mamute.
Pronto, agora as coisas vão voltar ao normal.
Mas eu citei o dono dele, o Zeke, então.
Não, você tá louco? Zord Mamute, cara, do Tempestade Ninja.
Mastodonte e Mamute é tudo a mesma merda. Elefante grande com preso e cabeludo.
Questionável. Vamos seguir. Você tem lá todo. Quanto dinheiro você acha que seria necessário para começar uma franquia, para fazer a temporada de vocês?
Cara,
Vixe,
eu
não
não
faço a
sei,
menor
mas eu
ideia.
sei que em 25 episódios dá pra desenvolver a minha história com sorriso no rosto. Muito fácil. Porque eu não sei quanto custa, sei lá, uma série de 25 episódios, vamos supor que custe. Não deve ser esse o preço. Mas vamos supor que custe, sei lá, 12 milhões, não deve chegar aí. Deve ser uns 6, 7. Dá pra fazer, cara, e dá pra fazer com. O negócio que eu queria dos Guardiões de Prata por causa do negócio de você não precisar de tanto efeito. Não teria tanto
Sim.
monstro lá. Tá, eu tenho até uma ideia para um vilão, que seria meio robô, mas seria mais fácil de fazer. E seria só um, seria tipo, todo episódio você ter o monstro da semana. Então eu acho que a minha temporada baseada nisso seria baratinha de fazer.
Eu acredito que, vamos supor, agora com suponhamos que seja selecionado para fazer esse roteiro. Sabem? Quem sabe? Por que não? Vanessa escreve fanfics, está aí. Acredito que com o filme aumentaria a visibilidade, deu para uma história mais paralela, mas como tinha comentado no cast anterior, que faz um ano mais ou menos, uma ideia mais no Netflix, por exemplo, uma série de frente paralela no Netflix que contasse o universo por outros olhos, entendeu? Uma outra vibe, uma parada,
Peraí,
sei
peraí,
lá, não para
peraí,
12 anos,
peraí, peraí, tive
10
uma
anos.
epifania agora, você falou isso. Pro Netflix, eu tive uma
Teve o quê?
epifania, palavra do dia, senhor.
Ah, não, eu conheço a Epifania. Eu já falou dos olhos na multa, é tudo
Cara,
normal.
fazer uma série Power Rangers pra Netflix adaptando a Kiba Ranger, cara. Depois eram séries completamente voltadas para o
Sensacional.
público de Power Rangers. E no final, você faz um talk show, um pouquinho de uns 10 minutos, 10, 15 minutos, entrevistando atores da franquia, produtores, roteiristas e caralho a quatro. Pô, isso é foda. Eu acho.
Esse é da hora.
Claro que é da hora, foi o que eu falei, cara. Eu tô sempre certo. Eu sou um gênio. A Saban só não me descobriu ainda.
Sou foda. Sou foda. A ideia foi boa porque é um Super Sentai.
Tá bom.
Beijo.
Ah, vai.
Super Sentai, olha
Faz assim,
só,
assiste
moral.
Carrinho, depois a gente volta a conversar sobre o Super Sentai, tá bom?
É. Volta a tomar tua garrafinha de própolis. Depois tu volta.
O melhor é o Isaac com a garganta pior que a do Anderson.
Irmão, eu sou hipócrita. Eu posso falar.
Você é um merda mesmo. Mais alguma coisa ou podemos passar para as novidades do filme que não citamos da última vez?
Não sei, vou perguntar ao host. Isaac, o que você acha? Podemos passar para o próximo tema? É claro,
Passa,
Isaac.
talvez.
Vamos passar.
O Isaac tá com dupla personalidade, tá foda. Então, agora, senhor editor, mude o tema, porque vamos falar das novidades do novo filme que a gente ainda não falou da outra vez.
Então, senhores, vimos que saímos muitas notícias desde o último cast sobre o filme, sobre os personagens, até cenas já vazaram pra gente. Aí eu te pergunto, João, o que você mais gostou dessas novidades sobre o filme? Conta pra gente, conta.
Então, cara, pra começar eu vou falar o que eu não gostei, os uniformes. Quero começar falando, eu espero que na tela funcione, porque nas fotos, cara, tá uma merda sem tamanho. Vou falar o que eu falei antes da gravação. O uniforme do Flash, do filme da Liga da Justiça, tá mais Power Ranger do que esse Power Ranger. Eu achei ridículo o uniforme. O capacete tá uma merda. Eu falei no podcast pra trás, eu não lembro qual, que pra mim a versão perfeita, como seria o uniforme de Power Rangers realista, é aquela armadura que os pilotos de Jäger usam no Círculo de Fogo. Pra mim é.
Concordo.
Pra mim, aquela seria a armadura perfeita. Mas não fizeram fazer o quê? Eu achei isso uma merda. Segundo, a Rita Repulsa tá do caralho.
Calma aí, João. Vamos fazer parte a parte. Você falou o que você menos gostou nos uniformes e o que você mais gostou nos uniformes.
Cara, o que eu menos gostei do uniforme foi a boquinha. Cara, ninguém ouve mais Nirvana, tá? Avisa aí, não estamos mais nos anos 90. Ninguém ouve mais Nirvana. O que eu mais gostei do uniforme, cara, porra nenhuma, eu detestei os uniformes, cara. Eu achei o uniforme uma merda, sem tamanho, cara. Vamos ver como é que funciona em tela.
Me diz você, Vanessa, o que, que você mais gostou nos uniformes? O que, que você menos gostou nos uniformes?
Sendo sincera, eu não gostei de nada nos uniformes. Tá horrível. Capacete, então. Nossa.
Ok, você não gostou de nada. Mas
não, cara, desculpa,
o que
mas
mais trouxe repúdio à sua vida?
Oi?
O que mais trouxe repúdio à sua vida, assim, do seu ponto de vista como designer formado?
Não, cara, tipo. Ai, sério. Eu tô mais animada, assim, pra saber o que, que eles vão fazer no filme. Porque, olha, a parte deles morfados ali vai ser a que menos vai me interessar, desculpa.
A não ser que tenha uma pós-produção muito boa.
Não, porque, sério, tá muito feio esse uniforme e o capacete, a foto deles com o capacete lá, tipo, estilo Homem de Ferro aberto, nossa senhora, aquilo foi,
então,
doeu.
É aí que eu ia chegar. Eu gostei do capacete aberto, eu achei da hora, que eu achei diferente.
Ai,
e
não
assim,
sei, mas é que esses capacetes estão muito esquisitos, não ficou legal, eu não gostei.
Tipo, eu, pelo que eu tava vendo, acho que vai funcionar na tela, só que tem um problema, por exemplo. Se puder, bota a trilha triste, Anderson. Tem
não.
Um probleminha. Eu sou daltônico. Então, aquela ausência de cor, aquele mundo dark, eu só consigo diferenciar que Ranger é qual pelo formato do capacete. Entendeu? Então, tipo, se estiverem todos de costa, eu tô ferrado.
O que tem a ver religião com o filme? Parabéns, Anderson. Parabéns.
Quem falou de religião, gente?
O Anderson. E a ver nesse caso é separado, tá, Anderson? Só pra avisar.
Não entendi também esse religião.
Foi uma piada. Foi uma piada que o Isaac falou do daltonismo.
pergunta. Sua pergunta foi tão boa que deve ser explicada, ó.
Pessoal que tá ouvindo, vocês não ouviram muito baixo o Anderson, não é problema de vocês. Ele digitou, porque a garganta dele tá muito fodida.
Coitado, Pia.
Gente, antes de a gente terminar de falar dos uniformes, eu só quero falar um negócio. Se os uniformes estão assim, calculem os Zords.
Não quer
essa
nem
é a
imaginar.
Parte que vai me dar medo.
Eu tô torcendo pra não ter Zord, cara. Eu tô torcendo pra não ter.
Mas pensando bem, os Zords que eu mais odeio são os Zords do Força Mística, porque eles não têm sentido algum.
Anderson, e você? O que você acha dos uniformes? Não escreve, não. Fala, desgraçado.
Eu achei feio. E só.
Ah, bacana.
É horrível, cara. Ninguém gostou.
Tem como explicar? Não curti.
Você tá parecendo mulher quando chega assim, meu santo não bateu com dela. Não sei o que, que ela tem, mas eu não gosto dela. Assim,
mas
isso que você acabou de fazer.
Mas nesse caso, eu tô junto com ela, cara. Não tem como postar.
Não sei, eu acho que também o que influenciou a gente a não gostar tanto do uniforme é justamente pelo fato de a gente saber que é um reboot e a gente tem aquela imagem da infância. Eu acho que isso ajuda. Não é o principal.
É o visual dele. Eu não sei se na. Eu não vi, pelo menos eu não me lembro de imagem conceitual do uniforme.
Você não viu a entrevista deles que eles falaram que não ia ser parecido mesmo, tipo. Ai, a gente não vai usar spandex. Tipo, amigo, eu sei disso.
Mas faz bonito. O problema é que o design, eu não sei se na hora que passou pro molde ficou zoado, mas tá muito
Pode ser.
feio. E esse negócio de abrir o capacete daquela forma, nossa, cara, é muito desnecessário. Não havia necessidade disso.
Para ser sincero, eu só gostei dos capacetes, da abertura. O uniforme também não me agradou, porque eu acho que tá muito, muito dark. Sei lá, a Vanessa deve curtir que ela gosta desses filmes mais darkzinhos da vida. Eu gosto de cor, mesmo que eu não as enxergue.
Descer maior que Marvel.
Entendeu? Não acho. Você tá errado. Porque eu tô sempre certo, então você tá errado. Vamos pro próximo assunto. Vamos falar das moedas do poder. O que que você achou, Vanessa?
Pera aí, rapidinho, anda, Vanessa, falar. Eu tô interrompendo todo mundo, mas foda-se. A moeda do poder, na hora que eu vi em uma foto aqui, eu tô vendo. Ela, na mão dos personagens, até pela foto, funciona, ok? Funciona lindo, bonitinho. A questão é, esta merda, quando mostra só ela, ela tem um desenho mal feito, cara, que parece meu filho desenhou, cara. Eu acho que nem meu filho desenharia isso, cara. Cara, sei lá, sabe desenho de bolacha passatempo?
Meu Deus.
Cara, é dali pra pior, cara. Tá muito feio. Eu achei uma bosta.
Eu não sei, eu gostei das moedas. Mas é aquilo, tipo, eles já terminaram mesmo de gravar tudo?
Parece que sim, né? Já tá perto. Agora tá pós-produção, né?
Bom, não sei, porque justamente pelo fato de ir pra pós-produção e tudo mais, eles vão mudar algumas coisas, vão dar um puta de um upgrade em várias. Então, tipo, a gente tá vendo só o bruto, vamos dizer assim. Não é o que a gente vai ver no filme. Mas num primeiro momento as moedas me agradaram. Eu achei bem legal isso de cada moeda mostrar o desenho lá deles e tal, de cada Zord que eles têm.
Tudo bem, mas eu acho que eles podiam ter feito de um jeito diferente, colocado de uma forma mais. Pegar tipo o crânio fossilizado do dinossauro.
Ficaria mais legal assim.
Eu acho que
Ficaria mais
ficaria
legal.
muito mais impactante. Então, pra mim, tô falando, eu ia ser um diretor muito melhor que esses caras. Eu sou foda, só falta essa banda descobrir.
Cara, você sabe que não é só isso, né? Tipo, o estúdio, quem tá pagando que tem que aprovar. Você pode ser o cara mais foda do mundo. Se quem tá pagando não gostar da tua ideia, meu filho, ele vai dizer tchau, bênção e vai chamar alguém que faça a ideia que ele quer.
Vamos chamar um idiota que não será tão genial quanto eu.
Justamente, mas aí não é a questão de você ser genial ou não. O problema é quem tá pagando. Esse é o problema. Quando você tiver dinheiro para bancar o teu filme, filho, você faz o que você quiser.
Eu compro essa banca.
Porque o problema é quem tá pagando.
Eu tô vendo aqui a imagem e a que é aquela velha história, né? Eles vão, quando eles dominarem toda a força, poder, essa moeda vai se romper e vai nascer a verdadeira moeda, ou vai ter a verdadeira forma. Provavelmente deve ser assim.
Eu acho que essa é a moeda definitiva, cara. Essa é a moeda definitiva. E tu viu a galera falando que a Rita também tava com a moeda dela, se pá.
É a moeda verde.
Eu acho que isso deixou mais da hora ainda.
Então, só uma dúvida. Eu vi alguém comentando algo assim, se foi isso, eu até gostei. A Rita Repulsa, na verdade, Ela é meio que um encosto que tomou o corpo daquela mulher, mais ou menos isso mesmo, ao que parece.
Boa pergunta.
Porque se...
Mas eu espero que não.
Cara, eu espero que sim, porque é um jeito legal, porque como ela é um alienígena, não faz. Como é que não faz? É muita falta de imaginação você pensar que um alienígena tem a forma humanoide, parecida com a nossa. Faz muito sentido, sei lá, ela ser um tipo de um espectro espacial que quando foi liberto, se viu de uma forma física. Pega uma mulher lá, sei lá, corrompe ela, não sei o que. Sei lá, eu acho essa ideia maneira. Eu acho isso bem legal.
Sei lá, cara, eu acho que não tem muito problema, porque, vamos lá, vamos trazer um pouquinho pro mundo pro seriado. A gente tem uma pá de vilão alienígena humanoide, tá ligado? Sem necessariamente ser humana. Basta ela ter poderes diferentes do que os humanos têm. Ela precisa ter três braços, três peitos.
É, mas o que eu tô falando é, eu sei que na maioria dos filmes alienígenas tem forma humanoide e tal, mas eu acho que é um negócio muito fora de imaginação você achar que todo alienígena é assim. Eu acho que se você vai mostrar Rita Repulsa, que é uma criatura, uma bruxa maligna, eu acho que, pra mim, é muito melhor ela ser um espectro, um encosto que se apropria do corpo da pessoa e faz ela ser hospedeira dela. Eu acho muito mais legal.
Eu acho que para mim não é o maior dos problemas, não. Na boa. Até porque eu tô gostando bastante do que eu tenho visto sobre a Rita, pelo menos. Eu não tenho nada o que reclamar. É, se olha pra ela, você sente o quê? Maldade. Tá aí o que a gente precisava. Olhar pra um vilão e ver o quê? Maldade. Entendeu? Eu quero isso, eu gosto disso. Aquela cena que ela tá lá acabando com a menina Becky G, a Ranger Amarela. Achei da hora.
Pô, aquela cena
Essa
ali,
cena.
eu fiquei pensando que ele ia dar um beijo na Becky G ali.
Está levando tudo para esse lado,
Cara,
gente.
na hora que eu vi aquela cena ali, me veio aquele negócio. Me bate, me joga na parede e me chama de lagartixa. Ainda mais que a gente vai com a roupa verde, cara.
É, sobre os bonequinhos, vamos lá.
Eu tô vendo aqui os bonequinhos revelados da San Diego Comic Con. Que bonequinho
Bota
bosta,
no
cara.
bagulho aí.
Eu vou mandar o link. Cara, que bonequinho bosta. Parece aqueles bonequinhos vagabundos vendidos no camelô, cara. Treco. Nossa, cara. Parabéns, cara. Velho, esse filme ele tem que ter uma história muito boa, cara. Eu tô com muito medo de ser uma merda agora.
Eu já fui, aquelas crianças e tal, que você não, eu já fui não, eu gosto de parar com as da hora os bonequinhos. Eu tinha bastante. É, enfim, somos dos Power Rangers. Pô, tá esquisitão, na moral. Parece. Sabe quando tu vai naquela loja francesa, Camelot, que vende um monte de boneco tudo parecido, só pintado com cor diferente?
Eles parecem aqueles moldes daquele bonequinho de guerra que andava com arma, que tava fire, fire, fire. Você vai cortando.
Esse.
Isso que passagem tem um filho tão desse do Homem-Aranha. É legal que todo mundo vai xingar a gente que tá falando super mal, né? Tipo, tá foda.
É,
Mas
a gente é o.
pode falar a opinião contrária da galera?
A opinião contrária da galera tá errada porque a nossa é que tá certa.
Eu falo por mim, a minha tá certa, de vocês estão errados. Se concordarem comigo, vocês estão certos.
Exatamente. Se você não concorda com a gente, tudo bem, todo mundo tem direito de estar errado.
Eu não falo nada, só edito. Então tô nem aí.
É, são o espírito do antes manifestado que tá falando aqui agora. Merda, minha voz falhou pra caraca.
Gente, galera, a gente tá meio que fazendo assim por alto. É porque eu, pessoalmente, tô muito desatualizado das notícias. Eu tô vendo agora aquele pôster que são eles só o rosto com o capacete aberto.
Horrível.
Eles tão parecendo Gacha, mano, não Power Rangers, cara.
Então, foi dessa foto que eu curti, cara.
A menina aqui com capacete estranho, de gacha, mano, tá parecendo. Essa aqui com capacete da Vespa, na verdade. Aí tem o máquina de combate do lado dela. Aí tem o Justin Bieber de armadura. Aí tem o coreano chinês de Tóquio. E lá no fundo tem a chicana com a roupa. Cara, que tom de amarelo. Literalmente diarreia. Ela tá armadura nesse. Meu Deus, que cara, eu tô com muito medo desse filme agora.
Olha, medo eu não tô, mas eu não tô animada.
Assim, vou ser sincero com você. Eu sei que eu vou ser xingado por algumas pessoas, no caso vocês três. Vocês têm todos os direitos de estar errado. Tô mais ansioso pra ver o filme dos Power Rangers do que pra ver Liga da Justiça.
Ah, vai tomar no cu.
Cara, então esses atores que eu tô também vendo aqui as fotos, eu não sei porquê, velho, eles não me passam com exceção do Azul. O Azul não, o coreano chinês de Tóquio lá.
O Azul também me convenceu.
O chinês.
É só o chinês lá que me convenceu. A amarela, sei lá, vamos ver como é que... A amarela, ela foi a que se deu melhor, se a gente for parar pra pensar. Porque o Justin Bieber lá, ele vai viver o Jason. E ele tem uma personalidade bem definida. Todo mundo ali tem uma personalidade conhecida. A questão é o preto e amarelo. O Zack, esse cara não vai ser o Zack, ele é o Adam. Vamos deixar isso bem claro, ele é o Adam. Qualquer pessoa que achar que ele vai ser parecido com o Adam, com o Zack, tá muito errado. E a amarela, ela tem a vantagem que a Trini, ela nunca foi muito explorada a personalidade dela.
E morreu, né?
Não, seu babaca. É porque ela era sempre ofuscada pela Kimberly, que teoricamente era bonitinha da série. O que eu não acho, acho. Vou falar de novo. MJ Johnson é feia.
Eu estou sentindo uma treta.
Então eu acho que essa menina, ela tá com uma puta oportunidade na mão de fazer um negócio diferente, fazer a Trina uma personagem que todo mundo gosta. E eu acho que ela vai ser a melhor personagem do filme. Principalmente porque ela é a atriz mais conhecida do elenco.
Sim. Ela parece ter potencial. Mas é aquilo, eu tô querendo muito acreditar nesse Azul, cara. Porque eu concordo contigo. Eles vão se chamar Billy, Jason, Zack, etc. Mas a minha dúvida é, eles vão manter a personalidade que a gente conhecia?
Claro que não, né, cara? Tem que adaptar, né? Tem que dar uma mudada.
Talvez a gente esteja esperando, sei lá, o Adam no lado do Zack, no caso. E se surpreender, que eu também tô acreditando no personagem vermelho bosta. Tô mesmo. Mas vai que...
Mas eles já confirmaram que, tipo, cada um fez a sua personalidade pro filme. E eles atualizaram, porque, lógico, os adolescentes de hoje, de 17 anos, são bem diferentes de 20 anos atrás.
É, hoje em dia eles não sobrevivem a bullying. Não sobrevivem mesmo.
Na verdade, não é que eles não sobrevivem a bullying. Eles sobrevivem quando eles estão fazendo.
É.
Tem que contar, cara.
É, falar que vão abordar bastante esse negócio de cyberbullying, os caras.
Então, será que, cara, isso não, você pode preparar, Isa? O Billy, ele vai ser, entre aspas, bem parecido com o Noah e com o Azul de Dino Trovão. Pode preparar isso.
Não, o Azul de Dino Trovão, eu gosto do Ethan. Eu não gosto do Noah.
Não, mas eu tô falando a característica de ser o nerdzinho.
O nerdão.
Que todo mundo...
É que o Noah é meio bobão.
Não é mau ator, ele não tem carisma. Né? Aí é o que foi. Mas é bem isso, cara. Eu sinceramente, eu queria muito estar mais empolgado com esse filme. Mas eu não tô conseguindo. Não tô achando que o filme vai ser ruim. Não tô torcendo pro filme ser ruim. Não é isso. Eu tô torcendo pra caralho que esse filme ser o melhor filme do mundo. De tipo, ser melhor que Liga da Justiça. Não, ser melhor que Liga da Justiça é fácil porque não tem o Zack Snyder. Vai ser tipo o melhor filme de todos, chutar todas as bundas do filme da Marvel e da DC. É isso que eu tô torcendo. Não acho que vai acontecer, mas eu tô torcendo pra isso. Se dependesse de mim, esse filme ia ser o que mais visto do ano que ele foi lançado. Mas, cara, o diretor é bom, os roteiristas são bons. A questão é, o visual, eles estão indo por um caminho meio que eu não gosto muito. Eu acho que eles podiam fazer um visual mais calcado na realidade nesse ponto, sem puxar tanto pra Marvel, porque ficou uma mistura muito bizarra de Homem de Ferro com Bonequinho de Massa. E aí entra de novo o meu maior medo, os Zords, como eles vão funcionar em tela, porque em círculo, voltando ao Círculo de Fogo tem ataque de Kaiju há 7 anos, sei lá quantos anos, não lembro. Então a população tem tipo os abrigos lá, quando tem um ataque só o alarme, eles escondem. Power Bang, que vai ser o primeiro ataque de monstro gigante, vai morrer gente pra caralho. Vai morrer mais gente que o Superman matou em Man of Steel.
Só se essa luta não acontecer em terra, em sim, sei lá, em céus, na lua, sei lá.
Se você ficou no céu, cara, se um dos dois bater, o outro vai cair. E a não ser que eles lutem num, sei lá, num cinto gravitacional,
Não, o que eu tô te falando que é isso, porque tem sentido o que você está falando. Beleza, do nada cresce um monstro gigante na terra. Como é que vai levar para a pedreira? Não dá. A não ser que eles lutem na pedreira, que a gente gosta tanto. Que aí não vai ter ninguém lá. Nunca tem ninguém naquela pedreira, nunca vi
É
isso.
porque eles vão lutar sempre no sábado, no domingo, os empregados folga.
Ou em horário de aula, aí não tem ninguém na
Pô,
pedreira.
não tem nada a ver isso, cara. O funcionário tá trabalhando, não tá estudando lá. Ele não tá fazendo o telecurso da
Não,
UGT.
não, porque eles têm aula. Aí eles estão em aula, sei lá, o morfador não, o comunicador toca, aí eles vão lá, vai pra pedreira. Beleza, lá na pedreira lutando. Nunca tem ninguém na pedreira, só tem eles na pedreira. A pedreira parece fretada, eles mandam o convite por e-mail, para comparecer. A galera que vai comparecer ao evento já aparece lá na pedreira, pronto para lutar. É o que me parece.
Última pergunta aqui para encerrar. Vocês viram o boato que talvez a Rita Repulsa esteja usando os poderes do Ranger Verde?
Eu acho que ela é o Ranger Verde.
O Ranger Verde é
A
antigo?
princípio, esse era o
É.
rumor.
O Ranger
Agora
Verde
estão
primal,
falando
sei lá.
que ela só tá usando e que daí ela vai usar a moeda do poder para criar o próprio Ranger Verde dela, que seria o Tom.
Então, velho, eu não sei. Sei como isso pode rolar, porque cara, eu não sei, será que ela vai, eu vou usar o meu argumento de que talvez ela seja um espectro, será que no final ela vai ser tipo saída do corpo dessa menina, vão fazer um exorcismo na menina e vão usar como gancho no segundo filme, ela encarna ela tomando o corpo do Tommy, sei lá, dando um jeito de criar um corpo próprio para si no segundo filme e o Tommy tipo, aí vão exorcizar ela de novo lá, jogar água dentro do caralho. Exercício aí, o Tommy consegue, sei lá, pela força de vontade dele, já que ele é verde, né? Ele usa a força de vontade.
Ah, não, não.
É só pra provar que a DC é melhor que a Marvel.
Não, você que tá usando esse argumento
Cala a
bizarro.
boca,
Não vai
cala a sua boca.
acontecer.
Sei lá. E o Tommy,
Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu.
Ai, meu
vê que
Deus do céu,
ocupa
mano.
o poder verde dela depois que ele exorciza ela de dentro de si de alguma forma. Ou ela tá
Não
usando só a
sei.
moeda do poder como, tipo, um jeito de proteger o corpo frágil que ela possuiu, se a minha teoria estiver certa.
Então, não sei porque tá sendo muito especulado isso, na verdade. Pode ser que a sua teoria esteja certa, que daí, no caso, o Tommy só apareceria no segundo filme.
Então, senhores, nós hoje falamos sobre filme, falamos sobre nossas temporadas perfeitas, falamos sobre bastante coisa. E esse foi o Morphcast 11. Suas considerações finais, Vanessa?
Vamos esperar, porque, né? Essas coisas aí do filme não tá muito agradável até o momento. Espera pra ver mais.
Essa foi a negativa, Vanessa.
Parece
Negativo,
que...
João. Negativo, João. Fale para mim. Fala, 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 fala.
Se vocês gostaram das nossas temporadas, como seria, apesar que ficou meio cagada, porque tava todo mundo mais
Ficou bem
perdido.
cagado, ficou bem cagado. Nós já está de parabéns.
Mandem a ideia de vocês aí nos comentários, comentem aí. E se vocês, fãs de Força Animal, que existem, né? A gente sabe que existe essa praga na rede de morfagem, né? Se esse podcast chegar a 500 comentários, 500 não, olha, já. Chegar a 50,
500,
é
cara.
porque eu tô pensando alto já. Chegar a 50 comentários com coisa relacionada ao podcast. O próximo Morphcast vai ser sobre a série do nosso querido Mogli, né? Vai ficar legal, né? Aproveitando que lançou um filme do Mogli esse ano, a gente fala da. Mas aí depende de vocês, senhores.
Tá, Anderson, suas considerações finais.
Pra mim, eu tô cagando se Marvel é melhor, se DC é melhor, eu só quero conteúdo e
Ah,
vamos ver se eu consigo editar essa bosta.
tem que ter o normalzão, o que não quer plantar discórdia, o
O
diferentão.
isentão.
É a verdade, tá certo. Puxão, até caiu. Isaac, suas considerações finais. Então, Isaac, eu curti bastante o programa de hoje. Eu acredito que temos um filme interessante pela frente. Torcemos para que os ajustes da pós-produção façam que os uniformes pareçam mais legais, pelo menos, ou que façam os uniformes venderem, digamos assim. Vocês que tiverem suas ideias da sua fanfic, seu projeto de temporada, manda pra gente pro e-mail que o João vai falar agora, né, João? Qual é o e-mail?
interruptornerd@gmail.com. Mas pode pôr nos comentários também que a gente conversa aí.
Ou você pode pôr nos comentários deste post, que vai estar logo abaixo deste
Ou
post.
pode ir também nos tweets, no Twitter do Isaac e encher o saco dele lá.
Pode lá, que eu estarei completamente pronto para ouvi-los e bloqueá-los. Vai ser um prazer. Esse foi o Morphcast 11. Muito obrigado. Beijo no seu coração. S2.
O Isaac tá foda com essa mania de louco dele, né? De ter dupla personalidade. Ele tem o Isaac apresentador e o Isaac participante, né?
É porque é estranho, cara,
Isso
ser
me
o
estranha.
host e o comentarista é esquisito. Então eu prefiro ser dois personagens que são só mais divertidos. E eu já falo em terceira pessoa normalmente de sacanagem.
Eu sei, sacanagem, tá bom.
Bem-vindos de volta. Meu nome é Zé Carvalho, eu estou gravando deitado do conforto do meu lar. E nessa leitura de comentários hoje eu tenho Vanessa. Ah, adoro essa falsidade na hora de começar
Vai
o
se fuder.
programa. Essa falsa felicidade.
Idiota.
E sem mais delongas ou com mais delongas, vamos aos comentários do episódio 10 do Morphcast. O retorno do Morphcast e porra, Isaac. Eu só deixar um adendo. Normalmente, desde que eu comecei a participar desse programa, sempre tem algo relacionado a mim, esses títulos, ou nos textos descritivos. Eu sei, vocês me amam. Só pode disfarçar melhor.
Ai, meu Deus.
O primeiro comentário é do Luiz Felipe Nogueira. Lê para mim, Vanessa, que eu tô numa fase de analfabetismo funcional.
Fala, galera. Perdão pela demora. Apesar do Isaac atrapalhando. Ai, ai, ai.
É o que eu falo,
Apesar
gente.
do Isaac atrapalhando em geral. Olha só que fantástico. Gostei do episódio. Acho que vocês estão no caminho certo e o podcast tem tudo para melhorar ainda mais. A participação do Anderson foi bem maneira. O sotaque nordestino dele deu uma quebrada no sotaque sulista do restante. E combinou bem, ficando bem diversificado. Isaac, tente acessar via notebook da próxima vez. E fique bem mais perto da casa do vizinho. Valeu, pessoal.
É,
Morde
deixa eu
Luiz.
explicar. Deixa eu explicar o que aconteceu. Nesse dia, eu tava à véspera de viajar, a minha internet era da Vivo de franquia, 4G. Beleza. Mas nessa brincadeira eu fiquei sem. Minha franquia acabou, eu já tinha feito pagamento, mas eles não tinham restabelecido minha velocidade. Aí, no mesmo quintal, mora meu primo e eu fui filar o Wi-Fi dele. Eu ia levar o meu notebook, mas, pô, eu tenho uma preguiça, eu tentei gravar pelo celular. Eu tentei gravar lá pelo celular, perto da casa dele, mas ele tava usando também, usando o bom torrent e cagou a gravação. Mas não vai acontecer mais. Agora eu tenho internet em casa, a felicidade está ao meu lado. Próximo comentário de Giovanni Vicente. E como sugestão do Luiz Felipe Nogueira, vou botar o um sotaque mais nordestino
Aulier,
Ai,
o
meu
Duque
Deus.
Giovanni. Acabei de ouvir, essa porra tá muito foda. Especialmente a teoria sobre o filme. Algumas ainda se mantêm, outras que caíram com quem seria melhor ator que faria os Oscars. O cast tá ficando cada vez melhor. Ignorando nosso amigo que precisou subir na goiabeira para o final do Wi-Fi do vizinho. Ah, honestamente, eu tenho inveja dessa galera que participa, porque eu fico morrendo de vontade de participar, mesmo dependendo da Netflix para assistir às séries.
Eu
Então,
também dependo da Netflix.
abaixo tem um comentário do João escrito assim: Uai, quem sabe você não participe em breve? Olha só, Giovanni, não se iluda não, filho. Não se iluda não, porque eu lembro de ter entrado nesse programa porque eu fui chato no nível ômega com o Edmar.
Sério?
Não, pô, fui chato pra canudo, porque ele marcava o dia. Ah, vamos gravar tal dia. Papo de eu chegar cedo em casa e ficar, vamos gravar que horas, vamos gravar que horas, vamos gravar que horas. Ele testou meu microfone, eu disse, vamos gravar que horas até ele cansar,
Meu
entendeu?
Deus do céu, eu entrei porque eles postaram no Facebook que eles iam gravar e eu falei que eu queria participar. Bem de alegre.
Tipo, mas o melhor, tipo assim, o melhor, acho que o melhor podcast já gravado foi o primeiro que eu gravei. Ele tava cagalhofamente engraçado, porque vocês não me conheciam e eu caguei pra isso. Eu fui bastante babaca. Ficou aí perdido no limbo da internet. A resposta aqui do Giovanni pro João Mentiroso? Aê, consegui colocar pra baixar. Não que eu vá ouvir ainda hoje, tô destruído essa noite ainda do trabalho, mas. Juro que eu virei amanhã cedinho e assim que terminar deixarei um comentário decente ao invés dessa jossa aqui. Muitíssimo obrigado por voltarem com o Morficast. Eu fico orgulhoso quando eu leio essa pessoa que dá tanta ênfase para o nosso mísero programa. Muito obrigado, Giovanni. Deus te ajude. Só ver, Vanessa. É o homossexual do Diego Miado.
Ai, meu Deus do céu. Ai, até que enfim voltaram, hein, caralho. Uá, uá, uá. Continuem, vamos espalhar a palavra. Achei bacana a participação do Anderson. E a espontaneidade do João. João faz uma linha do tempo de Power Ranger com malhação. Sério isso?
Agora que eu fiquei muito confuso nessa sequência. Ah, tá, entendi, entendi. Eu entendi agora a referência.
Eles acontecem no mesmo universo, Mokotó igual Tommy.
Pode crer, só que sem ficar ignorantemente gordo e criar um segundo corpo. Essa vibe aí.
A periodicidade do Morphcast agora só é mensal?
Ah, um momento, mentirinha.
Interessante essa pergunta,
Momento, mentirinha.
meu amigo. João respondeu assim: tentaremos voltar a um Morphcast por mês. E vocês, senhoria, está convidado. Participar. Ele tá convidado a participar, mas ele nunca. Eu achei. É, né? Então.
Não, ele está convidado a participar pelo menos uns 329 programas.
E ele nunca pode.
Nunca pode, esse merda. Eu já desisti de chamar ele. Eu só quero ressaltar a pergunta aqui, ó. A periodicidade do Morphcast agora será mensal? Ah, eu adoro essa mentira.
Não, não, ele fez uma pergunta e o João respondeu: tentaremos.
Tentaremos. É lindo isso, lindo.
Tentaremos, ou seja, ele não disse vamos, porque, né, se ele tivesse dito vamos, era tipo, né?
Não, se tivesse isso, vamos, era com certeza não. Eu quero só ressaltar aqui também o último comentário do Anderson Luiz, que vem a ser o editor desse podcast, que ele diz assim: espero que curtam o episódio. Ah, o entusiasmo, gente. Ah, meu Deus.
Tão
Esse
bonito.
entusiasmo me cativa. Então, gente, esses foram os comentários na página do programa. O João deu um comentário no podcast que vocês já devem ter ouvido, mas vou ouvir aqui de novo por quê? Porque sim, que se chegássemos a 50 comentários, teríamos um Morphcast
Especial.
de Power Ranger Força Animal. Então, ele falou 50 comentários. Olha, se eu rolar 50 comentários, se eu rolar 40, eu vou ter coragem de assistir todos os episódios de novo para gravar esse Morphcast com toda emoção. com toda a emoção, inclusive os comentários absurdos do TJ e do Endo no episódio Eternamente Vermelho. Vai ser um prazer. Mas tem que comentar as 40 vezes. Vai ser complicado,
De
mas são 40.
preferência, não 40 vezes a mesma pessoa, né?
É, se fludar não vale, né, gente? Vamos
Por favor.
fludar o bagulho. Não fluda, pô. Eu queria acertar uma outra coisa também. Que vocês acham de nós, integrantes bonitinhos, sensuais e ardentes do Morphcast, gravarmos um Morphcast que não falha de Power Ranger? O Morphcast aleatório, quando a gente falar de tudo. O que vocês acham? Queria a opinião de vocês. Eu tenho maior vontade de gravar sobre coisas
Nossa, eu
aleatórias.
quero fazer um de Esquadrão Suicida só pra ouvir o Isaac hatear, porque ele é um hater da DC.
Não, eu não sou um hater.
Não,
Eu
você
apenas
é
não
hater pra
discuto com
caralho.
números. Eu sou de exatas,
DC
filho. Eu não discuto
é ruim. Cara,
números.
vai se fuder.
Mas sério, se vocês quiserem, eu tô a fimzão de fazer um Morphcast, ou a gente dá outro nome, tipo Morph não cast. Anyway.
Morph não cast, não. Melhor nome.
A gente não estaria falando de Power Ranger, né? Pra ficar bem claro. Falaríamos sobre qualquer coisa, mas seriam os mesmos integrantes idiotas. Entendeu?
Seria legal se a gente conseguisse alternar, né?
Sim, quem a gente teria? Morphcast num episódio, no episódio seguinte, o Morph não cast.
Tipo,
Entendeu?
qualquer assunto aleatório.
E isso, os filmes que estão passando, o que a gente tem feito nas nossas vidas, o que a gente tem assistido na TV, na internet, qual site adulto que a gente não tem frequentado, esses tipos de coisas. Então, as missões de vocês, comentarem pro Morphcast sobre Power Rangers Força Animal e comentarem sobre um Morphcast, um Morph não cast, que é um Morphcast que não fala de Power Ranger e não tem compromisso com nada.
Sim,
Tá
assuntos
aí.
aleatórios só pra gente se divertir.
Isso aí, só pra gente falar coisas aleatórias das nossas vidas internéticas de merda. De qualquer forma, esse foi o Morphcast 11. Eu sou o Isaac Carvalho e essa menina que vos fala é a
Vanessa,
Vanessa.
seu animal.
Eu adoro isso. E a gente volta, queridos. Beijo no coração de vocês. Vocês me acham pelo twitter.com/IsaacCarvalho e acham Vanessa por onde, Vanessa, vocês te acham?
Pelo Facebook.
E pelas ruas de Curitiba. Beijo no
Nossa,
seu
porque todo
coração.
mundo mora aqui mesmo pra me achar.
E é isso. Beijo, gente. Beijo.
Tchau,
E corta.
tchau.